sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América nesta sexta-feira, dia 5 de maio, quando temos neste momento 19 graus aqui em Washington, dia com alguma chuva. Começamos aqui então a nossa emissão. Durante a próxima hora estaremos no Angola Fala Só, aqui na Voz da América, como acontece sempre às sextas-feiras, das 17h30 às 18h, e estamos em onda curta nos 13.630 kHz e nos 17.655 kHz. Logo depois, entre as 18h e 18h30, já estaremos na onda média nos 1.530 MHz. Também estamos no Facebook Live. Neste momento pode ver-nos através do Facebook Live. Quem está acompanhando-nos na rádio pode ir para o Facebook Live, vê-o ao português, e pode acompanhar-nos. E também quem quer fazê-lo através da internet, vê-o ao português.com. Na próxima hora estarei convosco o Álvaro Lugero Andrade e também Mayra de La Salete. Já, Mayra, boa tarde.
Boa tarde, Álvaro, obrigada. E hoje temos microfone aberto. Hoje falamos sobre as expectativas, ou os nossos ouvintes internautas podem falar connosco sobre as expectativas que têm para as eleições de 23 de agosto em Angola.
Hoje o nosso convidado é o ouvinte e o internauta.
São
os nossos convidados. Chamamos este programa, como disse a Mayra, telefone aberto, porque podem participar. Queremos centralizar na questão das eleições o que as pessoas esperam do processo e o que as pessoas esperam dos partidos. Mas, como sempre, Angola Fala Só é um programa aberto e pode-se falar de tudo aqui na Voz da América. Mas antes de abrirmos o microfone a todos, vamos então às notícias que marcam atualidades. Vamos arrancar, Mayra, precisamente em Benguela.
Em Benguela, a Polícia Nacional deteve hoje na cidade de Benguela dois jovens por sequestro de quatro raparigas. As fontes acreditam que os jovens com idades entre 20 e 25 anos estejam integrados numa quadrilha que teria como principal objetivo o rapto de adolescentes. Entre os detidos, segundo a fonte que falou à Voz da América, está o filho de uma alta patente da própria Polícia Nacional. O porta-voz da polícia, Pinto Quembambo, disse não estar a par desta informação.
Em Moçambique, a retirada total do exército da região de Gorongosa deve acontecer até ao final do primeiro semestre, anunciou o líder da RENAMO. Vamos fazer um calendário para que até o primeiro semestre deste ano se tenham retirado todas as forças da região da Gorongosa, referiu Afonso de Lacama, numa entrevista publicada hoje pelo jornal Savane, cujos trechos a Voz da América divulgou na passada quarta-feira. Afonso de Lacama anunciou ontem, em teleconferência com jornalistas em Maputo, uma trégua ilimitada nos confrontos entre a RENAMO e o governo, que em 2016 provocaram baixas dos dois lados no centro e norte do país.
A dois dias da segunda volta da eleição presidencial em França, as sondagens de opinião apontam o candidato do centro, Emmanuel Macron, como vencedor. A Opinion Aid indica que Macron aparece com 62% das intenções de voto, contra 38% da candidata de extrema-esquerda, Marine Le Pen. Já a pesquisa da Ipsos Sopra Steria, feita a pedido da Rádio France e France Télévisions, mostra o ex-ministro da Economia com 61,5% e Le Pen com 38,5%.
O governo da Coreia do Norte acusou hoje a Agência Central de Inteligência, CIA, dos Estados Unidos de conspirar com a Coreia do Sul para assassinar o líder do país, Kim Jong-un, no momento de grande tensão na região. Em comunicado, o Ministério da Segurança do Estado afirmou que a CIA e os serviços de inteligência de Seul planearam um vicioso plano com substâncias bioquímicas para assassinar o dirigente norte-coreano durante cerimónias públicas em Pyongyang. Segundo o texto, para a CIA, o assassinato por uso de substâncias bioquímicas, incluindo substância radioativa e nanosubstância venenosa, é o melhor método que não requer acesso ao alvo, concluiu a nota do governo da Coreia do Norte.
Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma tem 5 dias para explicar a um tribunal, e por conseguinte aos sul-africanos, as razões que o levaram a demitir em março o ministro das Finanças e a remodelar o gabinete. O Supremo Tribunal aprovou um pedido da oposição, exigindo que Zuma forneça todas as informações para explicar as razões que o levaram a demitir Pravin Gordhan.
Angola, fala só.
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 E já estamos no Angola Fala Só, quando são 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, 18 horas e 35 minutos em Luanda. Hoje não temos convidado através do telefone, temos sim vários convidados. São os ouvintes através do telefone e os internautas através das redes sociais, particularmente através do Facebook, mas também do WhatsApp. Também nós recebemos participações e parece que já temos pessoas tanto ao telefone como também nas redes sociais. Queremos dizer que hoje o tema que gostaríamos de centralizar esta conversa, em que todos podem participar, deixar a sua opinião, colocar comentários, principalmente, são as eleições de 23 de agosto. Angola terá eleições no dia 23 de agosto, eleições gerais, que vão eleger os novos deputados da Assembleia Nacional e, por conseguinte, também, como a grande atração, será o novo presidente da República. Sabendo que José Eduardo dos Santos não será candidato, portanto, haverá um novo presidente da República. Resta saber se o MPLA continua a ser o partido maioritário ou será então a UNITA, a CASA ou outro qualquer partido daqueles 11 que estão inscritos e vão concorrer às eleições de agosto. O microfone está aberto. Vamos para o nosso primeiro ouvinte, que está em Luanda, mais precisamente no município de Viana. Carlos Amoré, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Pronto, aqui o microfone é seu, não o leve para casa. Diga sim, quais são as suas expectativas em relação às eleições?
Alô, boa tarde para aí para vocês. Álvaro, falando da expectativa das eleições para nós, principalmente, diria, para mim, o jovem angolano, eu diria que não temos ainda, por enquanto, tantas expectativas. Por que não temos tantas expectativas? Porque já nos habituamos a um sistema que, na realidade, não trouxe nada de novo, não é? Não trouxe nada de novo, senão continuarmos sempre a parede. As eleições vêm aí a 23 de agosto, foi agora anunciado, e se verificarmos até o momento, temos apenas o maioritário, que usa todo tipo de meio, que vai fazendo a propaganda pré-eleitoral, andando com seu candidato a presidente da República em quase todas as províncias, e boa parte dos partidos da oposição ainda encontram-se, diria, meio mornos, sem, no entanto, ativarem as suas atividades, as suas pré-campanhas. Nas vozes de alguns membros de partidos políticos da oposição, ouvimos de forma desenfreada que ainda não estamos preparados para a realização do pleito. Se não estamos preparados para a realização do pleito, qual é a expectativa que terá então um cidadão comum, um cidadão que não está diretamente ligado a partidos políticos e que quer exercer o seu direito de voto? Eu diria que não há, principalmente, uma grande expectativa. Vamos verificando ao longo da caminhada, vamos verificando o que nos podem trazer os outros partidos, que na realidade não diria que não são muitos. Temos aí a Casa CE, que é uma nova força que surgiu, faz o pleonasmo com toda a força. E temos, como sempre, a UNITA, não é? Que vem fazendo frente ao maioritário. Os outros, perdemos praticamente, eu diria que perdemos uma força que tínhamos em outros tempos, que é a FNLA, que agora está meio moribunda. Vamos ver o que é que nos trazem os programas dos mesmos para a governação, para a futura governação, né? Isso aí, Álvaro.
Carlos Amoré, muito obrigado. Foi muito claro no seu posicionamento. Muito obrigado pela sua participação. E vamos até o Uíge, na capital mesmo, da província, na cidade do Uíge. Temos o Solferino Solfes Alves. Solferino, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Então, dê a sua opinião sobre as expectativas em relação às eleições de agosto.
Okay, muito, muito obrigado. Muito boa tarde por aí. Relativamente às eleições gerais em Angola, eu espero que haja debates televisivos em direto, de modo que os eleitores possam perceber quem tem um bom programa de governação nos próximos 5 anos. Vimos que até setembro deste ano teremos um novo presidente e que esperamos que os candidatos, esses candidatos da Casa Fé, da UNITA, do MPLA, que possam debater nos debates televisivos e pôr as suas questões, ou seja, mostrar a forma, o programa de governo, o que é que eles pretendem, o que farão nos próximos 5 anos. Estamos aqui a ver o partido no poder, neste caso o MPLA, está a fazer a pré-campanha, está apresentando o seu candidato nas mais de 18 províncias de Angola, que outros partidos não estão mesmo tudo parados. Está tudo parado e neste momento somente são 2 partidos que apresentaram, formalizaram, neste caso, as suas candidaturas ao Tribunal Constitucional e não sabemos o que é que se passa com a Casa C. A Casa C não apresenta até agora a sua candidatura, PRS tem problemas internos e a FNLA também está muito mal. Nós queremos que os candidatos que trabalham com os estudantes universitários vão às unidades, ou seja, nos campos universitários apresentando os seus programas, porque cá em Angola tem-se trabalhado muito com a população que não entende nada. População praticamente que são convencidos em camisolas do partido e fiquem sem saber qual é o programa do governo deste partido, o que é que este partido vai trazer de novo para nós. Então esperamos que a oposição possa trabalhar com a juventude, possa trabalhar com os estudantes universitários, porque a mente do angolano não é do angolano 2012, muito menos do angolano 2008 e de 92. A juventude angolana evoluiu mais mentalmente e esperamos que haja mudança, qualquer partido que ganhar, tanto faz o MPLA, que traga algo de novo, porque relativamente teremos um novo presidente, já que o presidente José Eduardo dos Santos não será candidato do seu partido, que o que ganhar traga nova expectativa.
Sr. Farino, muito obrigado pela sua participação, okay, desde a cidade do Uíge. E antes de irmos às redes sociais, temos mais um ouvinte em linha. Vamos para o Bié. O Moisés Mongo está em linha. Moisés, muito obrigado. Então, deixa aqui o seu comentário.
Boa noite. Estamos a falar concretamente de perspectivas das próximas eleições.
Uhum.
E sendo jovem angolano e otimista das próximas eleições, eu acredito que o país está agitado, exceto alguns partidos que estão a dormir à sombra de bananeira, e isso em corridas eleitorais pode não lhes favorecer. Acompanha-se todos os dias, todas as vezes, o partido MPLA a movimentar as províncias, a apresentar o seu candidato. Isso mostra o favoritismo, a simpatia que ele vai acolhendo na população. E mais imagem ainda vai espalhando para a massa votante. Com relação a outros partidos, há lá os problemas internos e desorganização, se calhar, interna. Isso pode também prejudicá-los e trazer à tona aquele discurso que sempre vem de se calhar, 92, não dizíamos tão bem, fraude, fraude, fraude. Mas até porque existem mecanismos exatos, mecanismos verdadeiros de convencer o eleitorado, de fazer transparecer a política de governação, de modo a que o povo tenha confiança de votar exatamente em que candidato pode governar Angola nos próximos 5 anos. E isso eu vejo que o MPLA, sendo já experiente na governação, está a um passo a mais, a um passo em frente, em relação aos outros candidatos diretos, ou seja, Palácio da UNITA e da Casa Fé, mas não se liga já, infelizmente, da FNLA, que está em via de extinção, que não seria tão bom para a história de Angola, e também do PRS, que enfrenta alguns problemas internos. Mas, do bom ponto de vista, vejo o MPLA em frente. E se acontecessem as eleições 23 de agosto, sem me errar, vejo o MPLA como grande vencedor.
Muito obrigado, muito Moisés. Obrigado. Muito obrigado aí do Bié. Sim. Por aí está calor, está frio? Como é que está o tempo por aí?
Olha.
Alô?
Parece que caiu.
Está a rondar 12 graus e está mesmo muito frio.
Está frio no Bié?
A essa altura aconselha-se a agasalhar-se a esse momento. Está mesmo muito frio.
Olha, e o registro eleitoral por aí, como é que correu?
Olha, correu na normalidade, o povo aderiu. Acho que poderia ter faltado alguns, mas calhar é mesmo por desleixo, porque até nos últimos dias eu acompanhei o processo e viu-se que as brigadas não registravam mais pessoas, quer dizer que a maioria se registrou, até nas áreas onde se tinha um difícil acesso.
Exato.
Foi possível, se calhar, através de meios disponibilizados. Acho que o processo correu na normalidade, quer dizer, a gente assim só está à espera na hora H para exercer o direito de voto.
Ok, muito bem, muito obrigada e os nossos candandos aí para o Bié. Álvaro, Álvaro, as redes sociais agora,
sair do
por favor.
Telefone porque... e vamos para as redes sociais.
Exatamente, temos aqui muita gente a comentar e temos, por exemplo, este desejo do tal intolerável que diz que a sua expectativa como angolano é ver os dirigentes dos partidos políticos pautar pela democracia para que as eleições corram num clima de paz, evitando os insultos. Os angolanos já não querem mais viver na turbulência como estão a viver os vizinhos na República Democrática do Congo. Quem for eleito, que cumpra com as suas promessas, o povo precisa de um líder sério. Este é um dos comentários do tal intolerável. Vou também ler-vos outros comentários aqui das expectativas dos nossos internautas que estão acompanhando-nos pelo Facebook Live e o Sanimba de Jesus, por exemplo, diz que está cético com todos os programas de todos os partidos políticos. Ele diz, a ver, vamos, mas para ele, se as eleições fossem hoje, ele não votaria em ninguém, e ainda mais com o derrubo da FNLA do PRS. Pronto, ele fala aqui, certamente critica as fraquezas dos outros partidos, de partidos como a FNLA e o PRS, que ainda estão a tentar estabelecer-se e preparar-se para as eleições de dia 23 de agosto. O José Borges diz que deseja que possa ser uma eleição mais livre, direta e justa possível. O Eudino Lu diz que, infelizmente, em Angola não existem concorrentes à altura, a não ser submissos. O Eduardo Matias Dudu diz que a expectativa é que o próximo governo venha com muita oportunidade de emprego para a juventude e menos falácias. Portanto, Álvaro, há aqui muitos desejos, há aqui muitos anseios para dia 23 de agosto e o que virá das eleições gerais em Angola. Nós temos mais.
Temos mais. Já temos dois ouvintes também ao telefone. Uma coisa que deixámos aí também no meio dessa conversa, a pergunta aos nossos ouvintes e também aos internautas, será que se registaram?
É verdade. Vamos também fazer essa questão, colocar essa questão a muitos dos que anseiam, mas será que vão de facto votar?
E vamos regressar a Luanda, vamos aí ao bairro Papa Simão. Temos o Tony Mingas. Tony Mingas, que está aí acompanhando-nos em Luanda. Está a chover por aí, Tony?
Boa noite, Álvaro. Boa noite aí toda a equipa da Voz da América. Paz e bem para todos.
Muito boa noite.
Boa noite. Está a chover em Luanda ou não? Ou está bom?
Não, em Luanda está um clima ameno, o sol está castanho e está um clima bom.
Então fim de semana promete, fim de semana promete.
Tem semana promete, mas sem dinheiro no bolso.
Tony, e você se inscreveu para. Se registrou para as eleições?
Já, se inscrevi já há muito tempo. Ah, meu cartão está guardado.
Tá bom.
Na Bíblia e todos os dias verifico se o cartão está lá ou não.
Ok, ora, não vai esquecer. Está. Então, qual é a sua expectativa em relação às eleições?
Olha, a minha expectativa para essas eleições de 2017, dia 23 de agosto, eu aposto na mudança hoje, já e agora, porque estamos, há tempos eu disse que nós estamos a envelhecer sem emprego. Imagina só, estamos a envelhecer sem emprego. Diz que nós nascemos e encontramos o MPLA no poder. 42 anos que o MPLA está no poder e desde 1975 que o MPLA vem a governar o país. Nunca teve políticas claras para a juventude. E tem políticas, algumas políticas que ele organiza, é para aquela juventude ligada ao MPLA. O MPLA excluiu toda a juventude que não pertence ao MPLA, quer dizer que a juventude que não pertence ao MPLA, então essa juventude está discriminada. E está-se falar aí da campanha de João Lourenço na TPA. Olha, acompanha a notícia de Angola, mesmo hoje, podem acompanhar o telejornal. O telejornal perde tempo a passar as imagens do MPLA, 40 minutos, 38 minutos. E passa 2 minutos a UNITA, 3 minutos, às vezes a casa se é. Isso é impossível. Em um país que se diz democrático, acredito eu que é fraude já que está a iniciar, porque a TPA é de todos nós. A TPA é alimentada por dinheiro de todos os angolanos, de todos os funcionários que são descontados. Então a TPA fica a apresentar só o MPLA. É claro que há uma tendência de ofuscar outros partidos, nomeadamente a UNITA, que está pronto para assumir o poder. Então é preciso que o MPLA deve ganhar consciência que o tempo que sai da governação é muito. E vou lhe dizer mais o seguinte. Aqui não anda mesmo, aqui não anda. Há coisas que acontecem, no caso das estradas, são péssimas. Quando chove, aí nessa área do Belo Monte, no Papá Simão, só para ir no Asa Branca, tem que apanhar um caminhão grande, aquele dito Camase. Táxi pequeno, não passa, fica cheio de água. Até PA não vem apresentar, mas apresenta as coisas bonitas, como Quilamba, sei que ele, onde há prédios e aquelas mínimas casas que está assim em cima de centralidade. Então pedimos que o povo não se distraia. Se está se ver aí algum jovem com os chapéus do MPLA, me parece que esses jovens estão com a cabeça perdida. Então é preciso mudar a consciência, não usar roupa dos partidos, sem saber qual é o projeto desse partido. Então, o meu conselho vai para toda a juventude, principalmente a juventude que está em sistema de crescimento, que ganha consciência e votar em outro partido, para mudar o país, porque estamos cansados com o MPLA. Infelizmente, mesmo estamos cansados com o MPLA. O MPLA não tem nada para nos dar. E paro por aqui. E Voz da América, bom trabalho. Até já, paz e bem.
Obrigado, Tony. Obrigado, Tony. Lá no Papa Simão em Luanda. Continuamos em Luanda, agora para Viena. E temos ao telefone o Hermenegildo Fernando. Hermenegildo, boa tarde. Está no Angola Fala Só, então deixa aí a sua opinião.
Muito boa tarde, Hermenegildo Francisco. Muito gosto, Voz da América. Em relação às eleições de 23 de agosto, eu tenho algumas reservas. Infelizmente, a política do MPLA tem uma política de exclusão, como sabemos. Muita gente, a população... Ou seja, o governo reclama que não tem quadros formados, mas todos os anos as universidades, quer públicas, quer privadas, disponibilizam quadros para... Ou seja, formam quadros e infelizmente esses quadros não são enquadrados no aparelho do Estado. Nem nas empresas privadas, até porque as empresas privadas, muitas delas são do... Como é que ia dizer? São de funcionários do Estado, de altos mandatários do Estado, e que se tiveres uma posição diferente, que não seja aquela que... Se não alinhares no mesmo diapasão que o Partido do Poder, então és logo excluído. Eu espero que este ano mude, que as eleições corram bem, acima de tudo, mas que se mude esse quadro, que Angola cresça, que não haja mais crianças na rua, que não haja problemas de energia,
Já que fala em problemas de energia, de Menegildo, como é que está a energia aí em Viana? Houve problemas há uns tempos, de uma maneira geral, como é que está a Viana?
Viana está muito mal. Realisticamente falando, Viana está muito mal. Está muito mal porque nós só temos energia, todos os dias a energia vai e só vem às 8 horas, às 8 e tal. Às 8 e tal, e até às 5 da manhã ou 4 e tal, a luz vai. Infelizmente a energia não é um dos nossos maiores males. Nós não conseguimos comprar produtos assim para conservar na geleira e arca, enfim, porque infelizmente não temos energia e a comida acaba por se estragar.
Muito obrigada, Irmã Gildo. Um bom fim de semana. Álvaro, podemos ir às redes
vamos
sociais?
Vamos às redes. Estamos a 5 minutos da hora do topo para darmos as notícias. Vamos então às redes.
E nas redes sociais nós temos estado a receber mensagens, quer privadas, quer pelo WhatsApp e também comentários no nosso Facebook Live. O Vitorino José Ferraz diz que, na realidade, todos estamos expectantes e ele espera que haja participação de todos, tal como também espera que as eleições sejam justas e transparentes e que decorram num clima de paz. E ele diz que isso só será possível se nos respeitarmos uns aos outros, não importa em que lado estamos. O Canana Dombel também é da mesma opinião do ponto de vista da transparência das eleições, da justeza e da imparcialidade e apela que não haja fraudes. O Figueira da Cruz diz que espera que venha uma coisa diferente. Temos também no nosso Facebook Live o Heráclito Guimarães, que diz que a população vote em massa e dignifique todo o esforço desenvolvido pelos mais velhos para termos um país livre e a população possa votar. O resultado será aquele que o povo determinar. Álvaro.
Portanto, são aí então algumas opiniões dos internautas nos acompanham através das redes sociais. Estamos abertos aí ainda há muito mais, temos mais 33 minutos do programa. Quero relembrar também a pergunta que nós colocamos. Será que os nossos internautas e ouvintes se registaram para votar? Porque se não se registarem, não podem votar.
E eu posso lhe dizer que o Felizardo Bernardo já respondeu à pergunta do Álvaro. Ele diz que já se registou e vai votar sem dúvidas, embora haja carência de empregos. Portanto, se há aqui uma discussão além do registro eleitoral e das expectativas, é também o emprego.
O emprego, já vimos aí, o desemprego está muito alto em Angola, por exemplo, políticas para a juventude, que é a camada que mais cresce. Estamos ainda em tempo de termos mais um ouvinte que está no Quando Cubango, Canuela Cita. Canuela, boa noite, vou-lhe dar-lhe 1 minuto e meio. Estamos quase a chegar, até 2 minutos, para deixar a sua opinião. Boa noite.
Boa noite. Okay.
Bem, a minha questão, ou seja, a minha intervenção é relacionada com a intolerância política aqui na nossa província. Exatamente no dia 16 de janeiro do ano corrente, aconteceu um ato em que o PRS foi vítima de vandalização de um dos comitês municipal aqui em Menongue, exatamente no bairro Novo. Então, o que aconteceu é que, na medida que estavam a preparar o mesmo comitê, a pintura, quer dizer, a reabilitação da mesma estrutura. Portanto, o SOBA do referido bairro Novo notificou os dirigentes desse mesmo partido no sentido de não continuarem a fazer a reabilitarem essa mesma estrutura, porque o SOBA não iria permitir que outro partido se fizesse presente nesse mesmo bairro.
Agora, sim, sim.
Por outro lado, é a visita do candidato do MPLA. Ontem registramos que as instituições do Estado, especificamente a Justiça, ficou fechada. Não se justifica um candidato de um partido fazer com que as instituições, só a presença dele, faça com que as instituições fiquem fechadas. E, por exemplo, hoje, os principais mercados de Menongue...
Olha, Canuela Cita, nós vamos agora ao topo da hora, vamos voltar à fala consigo.
Não desligue o telefone. Thank you. Angola Fala Só, aqui da Voz América. Estamos a transmitir neste momento a partir dos 1530 MHz, também onda curta nos 13.730 e 17.655 kHz. Damos um abraço àqueles que nos acompanham a partir de agora, particularmente no norte de Angola, em Cabinda, que só a partir de agora começam a acompanhar a Voz da América. Lembrando que temos ainda mais uma hora e meia de emissão, mais 30 minutos com Angola Fala Só. Hoje o microfone aberto, as pessoas que se inscreveram para participar e aquelas que estão através do Facebook e das outras redes sociais a enviar os seus comentários podem participar no debate sobre as eleições. Vamos apenas recapitular brevemente alguns títulos que fazem atualidade hoje. Logo depois a Mayra vai retomar a conversa com Canuela Cita, que está no Quando Cubango e que estava a expor algumas situações durante a campanha. Vou apenas atualizar as notícias. A Polícia Nacional de Angola deteve na cidade de Benguela dois jovens por sequestro de quatro raparigas, sob a Voz da América, fontes ligadas à cooperação. Em Moçambique, a retirada total do exército de Moçambique da região de Gorongosa deve acontecer até ao final do segundo semestre, anunciou hoje Afonso de Lacama. Há dois dias das eleições presidenciais na França, as sondagens de opinião apontam o candidato do centro, Emmanuel Macron, como vencedor, com 62,60% das intenções de voto. O governo da Coreia do Norte acusa os Estados Unidos, particularmente a CIA, de atentarem contra o seu presidente. E o presidente sul-africano Jacob Zuma tem 5 dias para explicar a um tribunal as razões que o levaram a demitir em março o ministro das Finanças e a remodelar o gabinete. Regressamos ao Angola Fala Só.
Alô, Canuela, ainda está aí desse lado?
Sim.
Muito obrigada por ter esperado. Como estava a dizer, estava a descrever como está aí a situação em tempo de campanha no Quando Cubango, no Menonga.
Exatamente. Por hoje, eu estava a dizer que no dia de ontem, algumas instituições, principalmente com destaque a uma que eu visitei, que é a Instituição da Justiça, que é lá para tratar documentos, mas nenhum funcionário se fazia presente para poder atender as preocupações dos cidadãos. Portanto, hoje, exatamente foi o dia do comício do candidato do MPLA, os principais mercados ficaram rodeados de forças policiais que proibiam os comerciantes de comercializarem os seus produtos no mesmo os mercados. Tudo porque todos eram exigidos e tinham que participar em massa no comício do candidato do MPLA. Eu acho que isso não se justifica. Afinal de contas, as pessoas são livres e os candidatos devem fazer o seu trabalho, mas não podem impor à população que participem nas suas atividades políticas.
Muito bem, muito obrigada. Olha, Canuela, o Canuela já se registou?
Sim, já.
E o registro eleitoral correu bem aí pelos lados do Quando Cubango?
Bem, houve irregularidades no caso dos fiscais de partidos políticos que não estavam a ser prestados dados, principalmente pelos brigadistas. Os brigadistas não prestavam dado para os fiscais dos demais partidos políticos, salvo os fiscais do partido no poder, que é o MPLA. Os demais partidos, como UNITA, Casa CE, PRS, foram maltratados e alguns até não credenciados.
Canuela, muito obrigada por descrever como estão as coisas aí no Quando Cubango. Uma boa continuação. Álvaro, eu vou aproveitar o microfone e vou ler aqui a mensagem do Nilo Pacheco. O Nilo Pacheco é a primeira vez que participa, diz ele, é a primeira vez que participa no Angola Fala Só e agradece. E ele diz que em relação às eleições tem visto nos noticiários muitas notícias que lhe deixam indignado neste curto espaço de tempo. As novas urbanizações foram reabertas nos órgãos de comunicação social do Estado, só passam boas notícias e tudo parece que o país vai bem. E estas são as palavras de Nilo Pacheco, que continua dizendo que está muito ansioso com as eleições, mas infelizmente não terá como participar porque, como sempre, o governo não permite o voto a partir de fora do país. Mas ele acredita que a população angolana já sofreu o suficiente para continuar com o mesmo governo e de uma democracia fantasma. São as palavras do Neil Pacheco. Ele não nos diz a partir de que país nos fala, mas já percebemos que não está em Angola. O Edson Mandelata da Cruz fala-nos de França e diz que no mês de março apareceu uma informação a respeito de angolanos no estrangeiro e a notificação mencionou que seria resolvido para que os angolanos, como ele, pudessem votar, desde que tenham o seu registro eleitoral atualizado. Mas até agora, pelo que ele sabe, ainda não voltaram a pronunciar-se. E ele gostaria de saber... se alguém o pudesse ajudar a ter mais informação sobre essa questão. Pois nós também gostaríamos de saber. Eu sei que os estudantes fora do país tiveram a oportunidade de se registar para poderem votar a 23 de agosto. Quanto à diáspora na sua generalidade, já não sei.
Foi anunciado durante, já no fecho do registro eleitoral, foi anunciado que os imigrantes que estivessem em Angola naquele período podiam se registar. E eu lembro do Isaías Soares, nosso correspondente em Malanje, ter dito que, na altura, à volta de 10 ou 15 angolanos que viviam no exterior, mas que estavam em Angola, se registaram. Portanto, somente aqueles que estivessem em Angola naquele período.
No período de registro.
Os estudantes são considerados ainda residentes em Angola.
Exatamente.
Estão a estudar fora, exatamente. Na maioria com bolsa, são considerados residentes em Angola. Nós continuamos. São agora 13 horas e 6 minutos aqui em Washington. São 18 horas e 6 minutos em Angola. Estamos no Angola Fala Só. Lembrando que a partir das 13 horas e 30 minutos, dentro de 24 minutos, vamos ter mais uma hora de emissão com notícias de Moçambique, também da Guiné-Bissau, do Brasil e várias outras informações através do mundo. Também teremos hoje a nossa rubrica na última meia hora do programa da emissão de hoje, que é o programa de artes, que hoje o Amâncio Miguel vai falar com a cantora cabo-verdiana Elida Almeida. Nós vamos continuar, aqui vamos regressar aos nossos ouvintes, vamos ao António José, que se encontra, ao Custódio Canhamba, assim que é correto, o Custódio Canhamba, que está em Luanda.
Alô?
Se não enganei-me...
Ou estaremos a falar para Luanda ou estaremos a falar para Malanje?
Para Malanje.
Alô?
É oito.
Estamos a falar para Luanda, Viana.
Exato, com certeza.
Custódio, como está?
Tudo bem?
Sim, sim. Tudo. Do vosso lado.
Aqui estamos sentados. Estamos sentados.
Ok.
Estamos sentados. Então, já se registrou para o... Bom, já não. Registrou-se, porque já passou o prazo. Registrou para votar?
Com certeza, já.
Então,
já,
pronto. E quais são as suas expectativas quanto às eleições de 23 de agosto?
Sinceramente, eu primaria, na primeira instância, pela transparência em prol das eleições passadas. O que é que tem acontecido? Sinceramente, temos visto várias situações que, enfim, não são agrado do... Nenhuma pessoa, neste caso, estaria alegre com situações que têm acontecido. Razão pela qual eu primo muito pela transparência desta vez. Que os votos sejam livres, espontânea e livre vontade de cada um. Principalmente, eu gostaria de me referir, vamos nos demais partidos que não estão no poder neste caso. Tais como a UNITA, a Casa Fé. Eles, em termos de rádio, em termos de televisão, têm pouco tempo dos seus dirigentes expandirem a comunicação, as demais, como é que eu diria, as suas palestras, as demais populações. Quer dizer, vamos para a TPA, é um dia, Canal 1 é um dia, quando é o Partido em Poder, é um dia só o Partido em Poder a falar. É complicado, sinceramente, é totalmente complicado. Agora, quando são esses partidos, 30 minutos, temos aí, por exemplo, a TV Zimbo aqui em Angola, aí sim, dá-se algum espaço mais vasto para os demais partidos. Então, nesta senda de ideias, mesmo pelas rádios, o que tem acontecido é exatamente isso. Pouco tempo para os demais partidos e muito tempo, se calhar um dia, dois dias, só de se falar de um único partido, neste caso o Partido em Poder. Então, eu gostaria que houvesse igualdade nesta vertente. Então, estou mais pela transparência, se fossem situações livres e de espontânea, de livre vontade para todos.
Custódio Canhamba, então muito obrigado. Aí na, que foi um prazer tê-lo aqui no Angola Fala Só. Vamos agora para Malanje, aí também na cidade de Malanje. Temos ao telefone o António José. António José, como está Malanje hoje?
Boa tarde, sim, Malanje está tudo calmo e respeitado com esse seu processo que o país vai levar daqui a alguns meses.
Portanto, então o microfone, estou a ouvir um pouquinho baixo, se pudesse chegar mais perto do, micro, do telefone seria bom. Agora sim, o microfone é seu, diga então quais são as suas expectativas em relação às eleições.
Bem, quanto às eleições, as expectativas são tantas. E, sobretudo, tem um provérbio em Kimbundo que se diz, o que me aconteceu não pode voltar a me acontecer outra vez. Então, com isso eu quero ver que as eleições tinham que ser transparente e sobretudo sem dúvidas. Né? Algo em que as pessoas chegam, votam sem nenhuma dúvida e que os resultados sejam confiáveis. Isso que já tivemos por aí três eleições e estamos a caminho da quarta, né? Aí é bom que essa quarta seja uma eleição da mudança, algo que venha atender às expectativas daqueles que são os jovens, né? Porque noutra hora vimos muitas situações acontecendo, muitas insatisfações das pessoas devido a todo outro motivo que tem acontecido, como a questão do desemprego, baixo salário, mais condições de trabalho. É algo que esperamos que o novo governo que vem atenda os jovens nesse sentido.
António José, muito obrigado então. Muito obrigado pela sua participação desde Malanje. E temos um outro ouvinte que está no Kwanza Norte. Não sei se a Mayra tem alguém lá.
Nós vamos passar para as redes sociais agora um bocadinho.
Vamos pedir a Oliveira Calomba então que continue o telefone. Não se desanime. Temos tempo.
Que é para não desanimarmos aqui também quem nos está a enviar mensagens incansavelmente pelo WhatsApp e pelo Facebook. Pelo WhatsApp nós recebemos mensagem do Paulo Adide, que diz que tudo dependerá do compromisso de todos os cidadãos angolanos. O dossiê eleições e possíveis mudanças transcendem os partidos políticos, mas isso deve ser o entendimento do cidadão eleitor. Os partidos políticos na oposição, com o apoio dos cidadãos, têm de exigir a contagem dos votos a partir das mesas e comissões municipais eleitorais. Isto tem de estar claro antes do pleito eleitoral. Ou isso seja feito ou não haja eleições. Ou seja, ou que estas indicações que o Paulo Adide sugere aqui sejam feitas, ou então ele acha que não deveria haver eleições. Caso isso aconteça, a fraude pode ser reduzida à menor escala e a consequente mudança positiva pode acontecer. De outro modo, será a mesma palhaçada, diz Paulo Adide, dos anos anteriores. Álvaro, eu vou aproveitar e ler só mais uma mensagem aqui. Temos o Pedro Moalimo, ele escreve-nos de Ondiva. Ele diz que gostava de ver Angola melhor que agora, porque atualmente está tudo complicado. Nos hospitais não há medicamentos, a pobreza está a ganhar níveis bastante alarmantes. O Eduardo Sabino, já agora que está no IGE, e nós já falamos com o IGE hoje, diz que os partidos políticos da oposição... ele acha que estão a trabalhar, mas que falta apenas como passar o seu trabalho nos meios de comunicação social. Portanto, mais um internauta que concorda com os ouvintes que nos estão ao telefone, dizer que o tempo de antena não tem sido um tempo equitativo, equilibrado entre os partidos. Álvaro.
É, portanto, a opinião dos nossos ouvintes, também dos nossos internautas. Temos ainda mais 15 minutos de programa. Vamos para Kwanza Norte. Oliveira Calomba está ao telefone. Oliveira, obrigado. Como está Kwanza Norte hoje? Está calor? Está frio?
Exatamente. Boa noite, Voz da América. Boa noite para todos os ouvintes que nesta altura estão com o programa.
Boa noite.
Exatamente. Estamos bem cá. Kwanza Norte está em movimento. Eu renascer da esperança e fico feliz só para dizer que é pela primeira vez a entrar neste programa.
Então
num
bom
dia, porque entrou no dia em que não tem que colocar perguntas, tem que dar a sua opinião. Dê a sua opinião, então, quais são as suas expectativas quanto às eleições de 23 de agosto?
É, exatamente. As expectativas que eu tenho a dizer é que eu quero que as eleições de 23 de agosto corram bem, mas o que me põe muito preocupado é sobre o partido no poder, portanto o MPLA. O MPLA às vezes tem feito alguma desavença com outros partidos. Durante a semana toda eu não vejo as mídias de difusão a dar oportunidade a outros partidos também a darem as suas publicidades. A dar as publicidades. Eu creio que há partidos no poder, que ou cá em Angola, a maior dos funcionários de Estado são do MPLA. O MPLA é um partido em que é que não gosta que quando um cidadão está a se candidatar para, para um trabalho público, primeiro perguntam se o cidadão é de que partido. Então, é um erro negativo. Nós queremos que as mídias de difusão, que é a rádio e a televisão, passem também publicidades para outros partidos. É normal. Todo cidadão é livre. Então, Angola é um país em que não há democracia. Ou a democracia é uma coisa precisa. Mas o que pedimos é que as eleições deste ano ocorram bem, não haja fraude nas eleições. Nós queremos que as eleições sejam marcantes, a de 1998, sejam a de 2008 e a de 2012. Sejam diferentes, as eleições de 2017 sejam as mais, e a que nunca o povo angolano vai poder esquecer. E também queria mais salientar sobre o ouvinte que falou a partir de Viana, de que eu concordo com ele. Eu tenho visto sempre. Só o que passa na televisão é só publicidade do MPLA. Publicidade do MPLA. E mesmo nestas reportagens em direto que fazem sempre, num partido, como é o caso do Casa Céu Unida, nem demora 10 minutos. Nem 10 minutos já acordam. Mas o MPLA pode passar uma hora sempre a transmitir em direto. E quando há um presidente de um partido faz uma visita numa província ou que lá, o MPLA tem sido muito difícil acompanhar, a televisão pública de Angola tem sido muito difícil acompanhar. Posso bem dizer que as médias de televisão, a rádio e a televisão é do MPLA. É do MPLA e é triste nisso. Ficamos muito tristes.
Oliveira Calombio, Oliveira registou-se, fez o registro eleitoral, como é que decorreu o registro aí no Kwanza Norte?
Na verdade, caso o registro eleitoral foi muito bom, correu muito bem. Fiz o meu registro no mês de fevereiro e correu muito bem. O que eu esperei é votar às eleições, que não haja fraude. Onde que o cidadão vote é mesmo aí onde que ele deseja, é o sonho dele, é o partido que ele deseja, que ele quer que garante o seu futuro. É aí onde nós devemos fazer.
Muito obrigada e um abraço e um bom fim de semana na Cama Batela.
Ok, agradeço para todos os funcionários da Voz, Vozes da América, e também desejo-vos um fim de semana feliz. Deus que tenha convosco.
Obrigada.
Um grande abraço igualmente para si. Temos mais um comentário antes de regressarmos a Luanda?
Temos. Álvaro, o Isidoro Poba diz que quando quer voltar é igual ao MPLA em época de eleições. Ele diz que na época de eleições o MPLA promete muitas coisas, mas no fim não cumpre nada. Porém, a vontade dele é que vença quem puder, mas que haja seriedade nas promessas. A oposição não tem que estar ao nível que se espera para fazer face ao MPLA, tendo em conta os abusos do poder político que se vive dia após dia, diz o Isidoro Poba. O Zeca, Sebastião Zeca, diz que a expectativa em torno das eleições é grande. Infelizmente, a batota já começou, principalmente na rádio e na televisão pública de Angola, diz o Zeca, Sebastião Zeca. Ele diz que tenta mostrar ao mundo que o processo, que a TPA tenta mostrar ao mundo o processo está a ir bem. No entanto, na prática, é bastante triste. É importante que o povo saiba o plano dos outros partidos. Não existe abertura dos órgãos de informação na recolha de dados nos comícios e encontros partidários. Portanto, mais uma vez, voltamos à questão do tempo de antena, Álvaro.
E vamos então à capital, regressamos à capital. Vamos agora ao bairro Benfica, no município Bela, em Luanda. O Afonso Benjamin Francisco está ao telefone. Afonso, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Como está Luanda?
Ok, Luanda está bem. Boa noite à Voz da América. Nós estamos bem, Luanda está um pouco sereno, então este tempo Luanda não faz mais calor, faz frio, nós estamos aqui.
E estamos a falar aqui no Angola Fala Só hoje sobre as eleições. Como é que você antevê as eleições?
As eleições de já estão esperadas com maior expectativa. Em Angola, para todos nós, já sabemos que as eleições são as que ditam a democracia nos países ou no mundo moderno. Nós já tivemos as primeiras eleições de 1992, 2008, em 2012 e agora em 2017. E já foram convocados pelo Presidente da República, que terão lugar no dia 23 de agosto. Então, para nós os angolanos, o que nós almejamos é que tenhamos escrutínio ou as eleições livres e justas, na qual vão ditar a mudança para que o país que vai vencer, o partido que vai vencer as eleições, se concretize aquilo que é os seus projetos, não é? Ou as suas promessas que estão a fazer neste momento das campanhas. Então, o próprio processo das eleições de Angola, ou o começo do processo de registro eleitoral, já nunca tivemos um processo assim livre, nunca tivemos um processo credível, sempre houve confusão. Houve confusão entre os partidos políticos da oposição e o partido no poder. Isso tende a fato dos partidos da oposição não terem tido assim uma boa organização. Eles não mostram aquele impulso de poder se unir, mostrar o seu povo para que possam chegar à vitória, a voto às eleições. E quanto a isso, o partido no poder já se organiza e começa a fazer a sua campanha antes do tempo. Tipo assim, neste momento, eles já estão aí a apresentar o seu candidato em todas as províncias de Angola. E os partidos da oposição estão na sombra da bananeira. E, de repente, vão assustar que, no ato de votação, o partido no poder já ganha as eleições. E eles vão dizer que o partido no poder fraudou as eleições, fez assado cozido. Eu sou da opinião que os partidos da oposição têm que se organizar mais um pouquinho, e tentar criar também algumas reservas no que está às verbas, para que, de alguma forma, consigam fazer as suas campanhas com antecedências, que não façam somente as campanhas no ato de voto ou no momento das eleições, que eles tenham que ser movimentos políticos ou parceiros sociais em todos os momentos, para que, quando chega no momento das eleições, de uma ou outra forma, consigam ganhar as eleições. E, nesse momento, em Angola, para poder derrotar o MPLA, não é fácil. Não é fácil poder derrotar o MPLA. Os partidos do poder, os partidos da oposição continuarem a ficar do jeito que estão, desorganizados, os seus congressos ainda não estão feitos, não estão organizados, as candidaturas ao Tribunal Constitucional ainda não chegaram. Vai ser difícil poder ganhar as eleições em Angola. Vai ser difícil.
Afonso, muito obrigado pela sua intervenção, muito claro, um posicionamento muito claro sobre a sua eleição. Obrigado sobre a sua leitura. Muito obrigado. Vamos para o Willa. No Lubango temos o Joaquim Apolo Chinene. Joaquim, estamos a caminhar para o fim do programa. Vou lhe pedir que dê a sua opinião, que participe, mas que não ultrapasse um minuto e meio, porque temos mais um ouvinte em linha e ainda temos gente que nos acompanha através das redes sociais. Boa tarde, um grande abraço. Como está Lubango neste momento?
Lubango neste momento está muito frio e a minha opinião com relação às eleições é que o partido poder, neste caso o MPLA, já está em campanha eleitoral e subscrevo tudo aquilo que os ouvintes anteriores falaram. O que nós esperamos é que haja mais clareza nas situações, por exemplo, de duplo registro. A UNITA confirmou que o sistema não pode falhar e, portanto, a questão é que o governo esclareça estas situações. Outra questão que, por exemplo, que eu quero colocar e que me preocupa é que as eleições vão ter lugar em agosto, em 23 de agosto. Portanto, as pessoas que, infelizmente, até lá não vão poder participar nas eleições, os falecidos, como é que será as suas inclusão no sistema. Porque neste momento o MATE já entregou um ficheiro dos maiores de idade para a CME.
Uhum.
É uma questão que eu coloco. Obrigado.
Ok, muito obrigado, Joaquim. Pronto, nós não respondemos porque hoje não há um entrevistado aqui. Hoje o entrevistado é o Joaquim. Deixou já a sua opinião. Portanto, alguém depois terá que responder. Mas este é um problema, estamos a acompanhar a questão da eventual auditoria, uma eventual limpeza dos cadernos eleitorais que estamos a acompanhar nas nossas emissões diárias. Nós temos estado a acompanhar este assunto e continuaremos a trazer este assunto. Vamos para o Edgar Figura, que está na província do Bié, na cidade do Cuito. Edgar, como está Bié neste dia? Como está Cuito neste dia, melhor? Edgar? Edgar estava em linha, caiu, voltou a aparecer, parece que caiu. Edgar?
Sim.
Então aí pronto, está o telefone. Aproxime-se mais do seu telefone. Nós estamos a caminhar. Gostaria então de deixar a sua opinião. Como antevê as eleições? Quais são as suas expectativas? Ou, se quiser, o que espera para depois das eleições?
Bom, as minhas expectativas para as eleições é dizer que, uma vez que nós estamos num processo muito complicado de fazer eleições, mas tenho boas expectativas para as eleições. E acho que, depois das eleições, haverá muitas mudanças.
Sim?
Sim, acho que depois das eleições haverá muitas mudanças. Mas eu gostaria que o partido que estaria a governar, ou o partido que vai governar depois das eleições, se tiver as eleições, aplicasse mesmo várias mudanças. Porque nosso país, ou seja, principalmente na nossa província, isso é assim no nosso país. Tem muitas coisas que tem que se melhorar. Por mais que já foi feito muitas coisas, mas também há vários aspectos que tem que se melhorar mesmo.
Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, é o nosso último ouvinte através do telefone. Todos que estiveram inscritos, parece que conseguimos falar com todos. Muito obrigado aí a Daniela Stess, que é a nossa produtora. Queremos lembrar que na realização está o Mariano Bartolomeu aqui com as câmaras. E vamos regressar à Mayra, que temos aí os amigos nas redes sociais hoje muito ativos.
É verdade. E, por exemplo, o António Valual, a partir de Luanda, diz-nos que as suas expectativas é que hajam eleições livres e justas e transparentes, sem manobras. Quem não deve, não teme. Que haja apuramento do escrutínio a partir dos municípios. Também temos, Álvaro, em relação à questão dos angolanos residentes no estrangeiro, o piedoso Lufuma diz o seguinte, ele escreve-nos a partir do Brasil, São Paulo, e diz que a questão que está em causa, será que todos os angolanos se registaram? Infelizmente, ele é um dos angolanos que reside no estrangeiro e que não tem o direito de votar, diz ele. Mas tenho a certeza que se todo o povo estiver com a máxima atenção pelos acontecimentos atuais que assolam o país e por tudo o que o povo angolano tem passado, palavras de piedoso Lufuma, pode dar uma resposta devastadora ao MPLA, diz ele. Diz que o povo pode dar uma resposta devastadora ao MPLA. Tudo o que ele quer é mais transparência do lado do partido MPLA, porque estes mesmos se encontram no poder, são todos de costas largas e sentem-se os donos no que tange aos serviços públicos, sobretudo na rádio e na televisão. Álvaro, sem dúvida que a maior preocupação de quem participou hoje é o tempo da antena.
Eu acredito que sim. Em jeito de resumo, podemos dizer que os nossos ouvintes e internautas que participaram destacaram aqui a necessidade de transparência, a necessidade de participação,
exatamente,
a necessidade de que os partidos consigam colocar as suas questões, mas também colocá-las em prática, os seus programas, e colocá-los em prática depois de quem ganhar, mas principalmente que haja também transparência nos meios de comunicação públicos que dominam o meio audiovisual em Angola, para que também a oposição tenha acesso aos meios de comunicação, assim como tem o partido no poder. Em resumo, seria isso. Vamos embora? Vamos embora. Dentro de 30 segundos estará aqui o Eduardo Ferro, já com muitas mais notícias. Também o Amancio Miguel na última meia hora. Daniela Steski, Mariano Bartolomeu, também a Mayra de La Salete e o Álvaro de Gerandrade. Continuamos próxima sexta-feira, tendo também mais Angola.
Angola fala só.